Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 256. Os mortos sentem nosso carinho. Bem, situando mais uma vez, estamos no Livro dos Espíritos, na segunda parte. O Livro dos Espíritos possui quatro partes. Na segunda parte, nós estamos no capítulo 9, que trata de quê? Da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Como se dá essa relação? Kardec vai, dentro do capítulo 9 da segunda parte, trabalhar vários itens, e cada item possui várias questões, né? O item 1 é a penetração dos espíritos no nosso pensamento, aí vai, né? O 2, influência oculta, o 3, possessos, o 4, convulsionários, o 5, que é o que estamos encerrando hoje, afeição dos espíritos por certas pessoas, né? A afeição particular, a afeição específica dos espíritos. E aí estamos encerrando hoje os 5. Depois tem o 6, 7, 8, 9 e 10, tá certo? O próximo 6 é sobre anjo da guarda. Vamos lá, então. Hoje a gente está encerrando o item 5. A questão é a 488. Pergunta o grande codificador. Nossos parentes e nossos amigos que nos precederam na outra vida, né? Quer dizer, que já desencarnaram, que foram primeiro para o mundo espiritual, têm por nós maior simpatia do que os espíritos que nos são estranhos? Para quem já conhece o Espiritismo, vai dizer, ah, mas Kardec perguntando isso... Bem, estamos aqui mais ou menos no ano de 1855, 56, né? 57. E Kardec precisa estabelecer uma estrutura geral da relação de encarnados e desencarnados. É preciso também entender que existiam várias teorias muito diferentes, como existe hoje. Então, o que Kardec está perguntando aqui, de uma forma aparentemente simples, é como continua essa relação. Quem não conhece o Espiritismo até hoje tem essas dúvidas, né? Mas o fulano, quando morrer, fulano morreu, ele vai lembrar de mim? Né? Será que quando eu morrer, eu desencarnar, eu vou lembrar do meu filho, da minha filha, do meu amigo, das minhas amigas, da minha família, enfim? Ou... do lado de lá, a gente esquece tudo. Então, são questões legítimas. Kardec está perguntando aqui, e Kardec, como é muito didático, ele já faz uma comparação. Porque, digamos, todo mundo desencarna, não lembra de ninguém, mas ama todo mundo na Terra. Seria uma teoria, não é a espírita, mas enfim. Então, Kardec está perguntando o seguinte... Uma pessoa que eu conheci, que eu tive amizade, enfim, que teve uma relação próxima, desencarna. Essa pessoa vai ter por mim maior simpatia, maior carinho do que um espírito bom, mas que nunca me, né, mas que não teve nenhuma relação comigo nunca? Então, essa é a pergunta. Então, é importante entender que existem, por exemplo, existem teorias que o indivíduo desencarna e vai dormir. Então, naquele momento que ele está como que apagado, ele não vai ter relação de simpatia. Existem algumas interpretações do budismo, né? O budismo é complicado porque ele tem dezenas, na verdade, centenas de interpretações que se chocam. Então, a gente olha de fora, acha que é tudo uma coisa só, mas quando vai estudar tem dezenas e dezenas. Mas uma dessas interpretações do budismo, que é equivocada, naturalmente... é que você, de repente, você perde a sua individualidade, né? Alguns acham que você vai chegar lá no Nirvana e você não é mais você. Então, se eu não sou mais eu não tenho mais afeições particulares, né? Tem muita verdade nisso, mas ninguém perde a individualidade por completo. Você perde algumas camadas, não vou entrar no assunto aqui, né? Você se integra de forma mais profunda com Deus, mas você não deixa de ser você. Da mesma forma que o Buda não deixou de ser o Buda e que o Cristo, o governador do planeta, não deixou de ser ele, apesar de estar totalmente integrado por Deus, quando a gente estuda o Novo Testamento, a gente vê que ele tem uma personalidade específica, né? Ele não é uma massa sem forma, não é um indivíduo sem, digamos assim, opinião, sem um perfil psicológico claro. Tá certo? Então, Kardec está ali dialogando com tudo isso. Aí você vai dizer, ah, mas Kardec não colocou tudo aqui. Só fez uma pergunta. Aí que está a grandeza e a missão de Kardec. A gente não pode esquecer que Kardec era um dos homens mais cultos do seu tempo. Isso é reconhecido pela própria sociedade francesa, enquanto gramática, enquanto intelectual, era indivíduo que elaborava projetos de educação de toda a França. Era o maior gramático, a gramática dele era a mais respeitada. Então, assim, Kardec tinha saber e cultura para tornar uma pergunta dessa um livro. Mas qual é o desafio de Kardec? Ele entendeu muito bem, se a gente vê o que ele escreve na Gênesis e em Obras Póstumas. Está muito claro o desafio dele. Ele tem que pegar tudo isso, todas essas questões, transformar em perguntas simples e objetivas, para que os espíritos possam explicar de forma simples e objetiva, para que a grande maioria da população possa entender. Né? Se ele fosse pegar os temas que a gente só está ventilando aqui rapidamente e discutir cada opinião dessa e aprofundar, nós não leríamos, e se lêssemos, não entenderíamos. Então, é uma tarefa muito árdua, e o movimento espírita às vezes não entende. Ah, o livro dos Espíritos é muito simplesinho, ah, já li. Porque não tem capacidade nem humildade de se perguntar, mas o que é que está por trás dessa pergunta? Né? Qual é o diálogo que Kardec está estabelecendo com os grandes sistemas religiosos, filosóficos da humanidade? É isso que se dá em cada pergunta de Kardec. É um diálogo elevado, é um diálogo de alto nível. Mas, por misericórdia e por missão que ele assume perante Deus, ele transforma tudo isso em perguntas simples, para que eu e você possamos entender. Aí vem os estabanados, que acham que são muita coisa, e sequer entendem isso, aí olha, já li, já entendi, é muito fácil, e não sabe, não consegue entender nem a pergunta de Kardec. Mas, como os próprios espíritos alertaram a Kardec, isso faz parte da leviandade humana. Os espíritos disseram, olha, com tudo, mesmo fazendo tudo isso, os seus ensinos vão ser distorcidos, vão ser menosprezados, porque muitos não vão entender ou não vão querer entender. Né? Mas, para os de boa vontade, é um excepcional começo. Né? Nós estamos começando a entender Kardec. E, entendendo Kardec, a gente vai poder começar a entender também a resposta dos Espíritos. Vamos lá, então. Então, Kardec pergunta isso. Parentes, amigos, vão para o mundo espiritual, eles vão ter um sentimento maior por nós, de simpatia, do que um bom espírito que seja desconhecido? Resposta. Sim. Né? Na verdade, a resposta é, abre aspas, sem dúvida, e frequentemente vos protege como espíritos, conforme o seu poder. Então, aqui, os espíritos já estão... Porque assim, gente, metade da resposta dos espíritos é a mesma, mas é aplicada a situações específicas, que a gente ainda não entende. Sim, isso é muito comum, mas conforme o seu poder. Tudo na vida espiritual é conforme o seu poder. Tem que entender isso. Porque senão a gente perde a capacidade de entender qualquer resposta dos espíritos. Tá certo? Se você chegar para um Eurípides Barçanufo e perguntar, dá para você. É possível o espírito aparecer em dois lugares ao mesmo tempo? Ele vai dizer sim, perfeitamente possível. Você chega para um espírito menos evoluído, mas mais ou menos lúcido, e pergunta, é possível o espírito aparecer? Ele vai dizer, é possível, mas é difícil. É o ponto de vista dele. Se você chega para outro e diz para um espírito comum, comum da Terra, né? Comum da Terra significa inferior. Ele diz, é possível o Espírito aparecer em dois lugares? Vai dizer, não, isso é um absurdo, é impossível. Cada um está falando a verdade segundo seu ponto de vista. O Eurípides fazia isso encarnado, então desencarnado você imagina para ele. Se ele fazia ele ainda com toda a limitação de um corpo físico. Então, sim, tranquilo, normal. Por causa da situação evolutiva, por causa do poder de radiação que ele tem. O outro vai dizer, eu entendo que é possível, mas não é minha realidade. Eu sei que dá, porque eu já vi o Eurípides fazendo, digamos assim. E o outro vai dizer, não, nunca ouvi falar disso, isso não existe. O Espírito é um só, como é que ele vai estar em dois lugares? Aí se vai dividir no meio? Não pode. Então, isso é fundamental, gente. Então, os Espíritos nos ajudam conforme o nosso poder. Então, ah, eu tenho um Espírito, meu familiar desencarnou. O pobre coitado não está dando conta nem de suportar o desencarne dele. Ele gosta de mim, quer me ajudar, eu vou ficar orando para ele, eu vou atormentá-lo. Porque ele não tem poder. Ah, eu tenho um familiar que teve uma vida maravilhosa. Ah, então esse aí vai me ajudar. Ainda assim, conforme o seu poder. Agora, Kardec vai explorar o inverso da relação. Né? Às vezes as pessoas leem e não atentam para a grandeza e para a sutileza. Kardec perguntou a relação deles conosco encarnado. E a pergunta é o inverso, e Kardec faz questão de nem criar outra pergunta. Ele abre o item A para perguntar o quê? E o inverso, como é que é mesmo? Kardec usou esses termos? Não. Perguntou assim, são sensíveis à afeição que lhes conservamos? Né? Primeiro, eles nos protegem, eles gostam de nós, eles nos afetam? Sim, conforme o seu poder. E aí a pergunta, e eles levam em consideração, é importante para eles o nosso sentimento por eles? Quer dizer, o meu amigo desencarna, ele vai, muitas vezes é muito comum que ele venha me amparar conforme o seu poder, mas o que Kardec pergunta agora é o seguinte, tá, e o sentimento que eu nutro por ele é importante? Resposta, muito sensíveis. Quer dizer, afeta muito mais do que você pode até imaginar. Eles são muito sensíveis. Mas, porque os Espíritos sempre acrescentam alguma coisa, porque eles estão preocupados com a nossa, né, nossa instrução, nossa educação, esquecem-se daqueles que os esquecem. O que é que ele está dizendo? É o mesmo padrão de amizade da Terra, só que mais verdadeiro. Né? Um Espírito que eu não lembro, eu não cultivo, não faço uma prece por ele, as relações vão o quê? Vão se desfazendo. Porque a gente tem que entender que o mundo espiritual, né, falando do mundo espiritual equilibrado, e mesmo o inferior, é o reino da verdade. Em que sentido? Tudo fica evidente, tudo fica revelado. Aqui, às vezes, a gente finge amizade. Né? Se cria uma série de artifícios sociais de falsidade. Lá isso não se sustenta. Por quê? Porque você vê, porque as pessoas veem o que você sente. Então, tudo fica muito evidente. Se eu tenho uma amizade superficial, fingida, ela não vai se sustentar. Se eu tenho uma amizade mais ou menos, né? E eu não cultivo, ela vai se perder. Ah, por que eu vou ficar aqui do lado dele? Né? Não, tudo bem. Né? Quero que você seja feliz, mas não vejo nenhuma relação energética aqui significativa, verdadeira. Então o Espírito simplesmente esquece. Para resumir, para a gente ter dois casos bem claros. Pode haver uma amizade hoje que você tem na Terra, que um ou outro desencarna e simplesmente é totalmente esquecida. Isso existe e acontece toda hora. Cada um vai para o seu rumo. Daqui a 100 anos ninguém sabe mais nem quem é quem. Ok. Isso existe. Está aqui. Agora, existem amizades verdadeiras, que são cultivadas ao longo dos séculos. Então existe a amizade hoje que você vai continuar cultivando, né? As pessoas, né? Os amigos vão continuar cultivando. Quando eu falo amigo, né? Pode ser amigo só, pode ser parente, pai, filho, pode ser o que for. E daqui a 3 mil anos vocês vão estar amigos, vocês vão estar conversando, vocês vão estar, como é que tu tá, como é que foi, como é que eu me ajudo agora, eu vou te ajudar nisso. Quer dizer, isso vai se estender até o ponto de você ter amizade sincera e verdadeira em vários planetas. Os amigos espirituais que nos assistem eventualmente relatam essas histórias, né? São espíritos lúcidos, superiores, alguns ou muitos, enfim. Assim, bem mais evoluído do que eu, com certeza, e eles têm amizade em vários planetas, amizades profundas, né? Hoje não, talvez isso, quando Kardec dizia isso, talvez espantasse, hoje é mais fácil a gente entender, né? Você pode ter um amigo hoje que mora, seu vizinho, seu melhor amigo, de repente ele vai morar no Japão, na China, na Indonésia, e continua uma amizade profunda. Você pode olhar para ele e falar com ele todo dia, né, e acompanhar detalhes da vida dele. Até dizer, me cortei, aqui o corte na minha mão. E o cara está morando lá na Indonésia. E isso não espanta mais ninguém hoje. Imagina no mundo espiritual, né, espíritos superiores. Então, Deus dá recursos extraordinários para espíritos que verdadeiramente se amam, que têm uma amizade sincera. Então, né? Para mim, é uma perspectiva aí fantástica. De repente, você tem dezenas de amigos em dezenas de planetas e tem contato e troca carinho e troca informação e se ajuda e se consola e se estimula. Extraordinário, né? Extraordinário. E aí a gente começa a sentir um pouco da grandeza de Deus. Porque quem criou toda essa estrutura foi Ele, não foi você e nem eu. Né? O estímulo à verdadeira fraternidade, ao verdadeiro amor, ao verdadeiro afeto. Né? Recursos objetivos para que isso aconteça. Né? Então, Kardec está revelando tudo isso aqui. Naturalmente, ele vai desenvolver isso, né, na Revista Espírita e nas outras obras da codificação, mas aqui é a base. É a partir disso que os relatos dos Espíritos vão fazer sentido. Kardec, como um grande educador, começa da base. Não adianta a gente estar relatando relações de amizade de um espírito de Júpiter com uma pessoa da Terra se você sequer entendeu que os espíritos desencarnam, preservam sua individualidade e continuam desenvolvendo a afeição, desde que queiram, não é obrigado, mas que é perfeitamente possível. Então, quando se entende isso, não fica estranho a gente lá na frente ler uma comunicação de Moza, de Bernard Palissy, de outros, falando da afeição de certas pessoas na Terra. Não fica estranho a gente ler o relato da senhora Foulon, que desencarna, vai para outro planeta, mas continua na Terra, nutrindo carinho e amizade por Kardec, pela esposa dele e pelos filhos. Não é mais estranho isso? Se você entendeu essa 488. Se você não entendeu, na hora que vier um relato, você vai achar que conhece. Não, isso aí é muito estranho, isso aí não é espiritismo, e vai dar uma de falso profeta ou de falso intelectual, querendo contestar o que Kardec, anos antes, criou uma base para que a gente entendesse. Então, são questões às vezes simples, mas que têm implicações profundas para toda a nossa história espiritual. Né? Então, vale a pena olhar com muito carinho o Livro dos Espíritos, para lá na frente a gente não estar confuso, falando besteira e totalmente desqualificado para viver uma vida espiritual superior, porque não entendeu o mínimo. Nós, graças a Deus, estamos entendendo. Vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos e queridas filhas, que o Cristo nos ampare e nos ajude nesse instante tão difícil de testemunhos que todos precisamos passar para que nosso coração se purifique e nos tornemos capazes, tenhamos poder de desenvolver relações muito muito mais profundas que durarão por centenas ou milhares de milênios. Precisamos entender que é preciso nos purificarmos para termos a capacidade de ter relações muito mais significativas, muito mais satisfatórias. Muitos amigos de vocês vos cercam nesse instante, mas não conseguem penetrar como gostariam o vosso coração. Não conseguem estabelecer uma troca mais intensa, porque o vosso psiquismo está sobrecarregado de angústias, de preocupações que não vão ajudar em nada. Pelo contrário, vão dificultar que estes amigos projetem em vocês as soluções que eles estão vendo no momento. Desenvolver relações de amizade, superar a ilusão da solidão é uma tarefa que vocês devem se dedicar. Como fazer isso? Muitos perguntam. Elevar a sua vibração. Acalmar o seu coração. Um coração verdadeiramente pacificado nunca se sente sozinho, porque é capaz de captar, consciente, de forma consciente ou não, as vibrações carinhosas dos amigos que estão no mundo espiritual. Muitos amigos sinceros de muitas existências passadas. Então, se você me permite responder de forma muito simples, se você aprender a acalmar o coração e elevar o pensamento, chegará numa fase que nunca mais sentirá solidão. Mas, se como muitos, você busca não superar, mas fugir da solidão com relações levianas, com envolvimentos doentios, ah, filho ou filha, não tenha dúvida, você vai se sentir cada vez mais sozinho. Porque vai criar bloqueios para receber as energias da verdadeira amizade, que são um dos alimentos mais preciosos de todo o universo. O que nós temos de alimento mais significativo são vibrações. E dentre as vibrações mais preciosas estão as vibrações que nós trocamos com os nossos verdadeiros amigos. Não interessa se estão encarnados ou desencarnados, ou mesmo em outros planetas. Isso nos alimenta tão profundamente que nunca nos sentimos cansados. Se vocês querem ter uma vida ativa, feliz, façam esse esforço. Vinculem-se energeticamente a amigos verdadeiros. Tanto faz se estão encarnados ou desencarnados. E não busquem relações doentias, porque elas acabam atrapalhando a troca energética com os verdadeiros amigos. Portanto, filhos, o que falo hoje para vocês é uma fórmula, uma técnica, um método extraordinário, não só para superar solidão, mas para vocês obterem um verdadeiro sustento ao longo de todos os dias de sua existência. Quem está sempre trocando energia com os verdadeiros amigos nunca estará abatido e solitário. Sempre terá uma fonte inesgotável de energia, porque estará fazendo parte de um circuito energético extraordinário, criado por Deus, para que um dia seus filhos
Jamais sintam cansaço, tristeza ou desânimo, porque é assim que Deus quer que cada um de nós fique para sempre, bastando apenas que façamos o esforço necessário para isso conquistarmos. Que vocês fiquem em paz do amigo espiritual de sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.